Vamos falar agora diretamente com Pernambuco. A gente está querendo, né, o Nordeste aqui na Rádio Brasil Atual, aqui no nosso jornal. E a gente convida, né, a gente convidou o João Luiz da Silva Júnior, que é secretário de Patrimônio, Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico da cidade de Olinda, Pernambuco, para conversar com a gente. Oi, João Luiz, bom dia.
Oi, Marilu, bom dia. Bom dia a todos os seus ouvintes.
João Luiz, a gente está querendo mais Nordeste aqui no nosso jornal e você aí de Pernambuco, né, vai falar para a gente como é que está a Olinda, como é que estão aí os preparativos, porque já começa os preparativos para o Carnaval 2019. A gente está num feriadão prolongado, acho que muitos paulistanos, paulistas foram aí para Pernambuco passar alguns dias, né? Deve estar cheia aí a cidade. Queria que você comentasse um pouco como é que estão esses preparativos para depois a gente falar de algumas mudanças que eu soube que ocorreram aí na cidade de Olinda no que se refere ao turismo. Mas vamos começar pelo Carnaval?
Pois é, o Carnaval de Olinda, né? Ele é um dos 5 maiores carnavais do Brasil, né? E eu posso dizer para você, sem medo de errar, que é o carnaval mais democrático e mais espontâneo que existe no país, principalmente porque aqui em Olinda você brinca do jeito que quiser, como quiser, não tem cordão de isolamento, não tem nenhum tipo de restrição. Você faz a sua fantasia e vai para a rua se divertir. E para isso a gente já iniciou os trabalhos de articulação e organização do carnaval desde o fim do carnaval de 2018. Já no mês de março, a gente já começa a fazer todo o planejamento, toda a articulação, até porque é uma operação de guerra, né? Receber mais de 3 milhões de pessoas numa cidade que tem apenas 400 mil habitantes.
Exato. E, João Luiz, eu soube que quando você assumiu essa pasta, né, você teve aí, você fez várias modificações e em relação ao atendimento, né, ao turista, né? O que você poderia destacar para a gente dessas transformações todas aí que ocorreram no turismo, né, de Olinda?
Desde 2017, logo que a gente assumiu, que a gente vem fazendo um trabalho de prospecção e de consulta a todo o trade turístico, aos operadores e inclusive aos turistas, para a gente oferecer umas condições melhores para que eles possam desfrutar mais da nossa cidade. Uma das coisas que a gente fez e que está dando muito certo foi a instalação de um receptivo turístico oficial. O turista, quando chega na cidade, nós recebemos 20 mil visitantes por mês na baixa temporada e chegamos a receber 100 mil na alta temporada. Então, eles vinham de forma desorganizada. Agora não, agora a gente tem um receptivo que eles vão para o receptivo e lá eles pegam todas as informações, mapas, folheterias, informações onde tem hotéis, bares, restaurantes e até os roteiros mais rápidos para o pessoal fazer através da implantação de um transporte turístico que a gente fez com uma jardineira, onde o visitante paga uma tarifa única e pode usar o dia todo, das 9 da manhã às 18 horas, visitando todos os pontos turísticos da cidade.
Tá. E os guias? Teve também uma profissionalização? Como é que está essa questão?
Os guias, nós temos aqui em Olinda 80 condutores nativos, né, que são os guias nativos da cidade. A gente iniciou desde o ano passado um programa de requalificação deles, oferecendo treinamento, oferecendo cursos profissionalizantes para que eles possam atender melhor. E agora nós vamos implantar um sistema de rodízio onde eles vão poder também participar do transporte turístico oficial dentro do veículo, percorrendo os pontos históricos e turísticos para poder dar informações aos nossos visitantes. Sem falar que no carnaval eu já anunciei que vou contratá-los para que eles possam ficar durante o período de carnaval atendendo os nossos turistas e dando informações.
Muito bem, a gente vai para Olinda e o que a gente não pode deixar de conhecer aí, João?
Ó, Olinda é um lugar que agrada a todas as idades, né? A gente tem aqui, desde o turismo religioso, né? Olinda tem 48 igrejas num perímetro de 9 quilômetros quadrados. A gente tem o turismo histórico e arquitetônico. Aqui você pode ver construções do século XVI, do século XVII, totalmente preservadas. Você pode dar uma olhada em estilos arquitetônicos diferentes, construções, inclusive, com influência até moura, né? Além de europeia, o pessoal do Oriente também esteve por aqui e andou construindo aqui na cidade. Fora isso, a gente tem uma diversidade cultural muito grande, né? A gente tem permanentemente aqui escolas de frevo, orquestras de frevo. A gente tem um movimento musical muito forte, desde a época do Chico Sainz, com a criação do Mangue Beat, que é um movimento consolidado. A gente tem em todos os bairros da cidade grupos que se apresentam. Finais de semana a gente tem mais de 30 grupos percussivos que se apresentam com apresentações de maracatu, maracatu de bate solto, maracatu de bate virado. A gente tem as batucadas, até samba tem por aqui. Então, assim, Marilu, é cultura e diversidade para todo lado, sem falar nos nossos artistas plásticos, que também dão um show, que são 1.800 artistas trabalhando, cadastrados, só no sítio histórico.
Ai, que maravilha. E você sabe o que você estava falando aí, João Luiz, e os nossos companheiros aqui, a Lourdes Rodrigues e o Michel Lopes, eles já estavam falando Olinda, e eles estavam assim, falando, se gesticulando como se fosse aquele boneco de Olinda, sabe? Os bonecos de Olinda. E eu queria que você falasse, né, dessa tradição tão maravilhosa então, de Olinda, né?
Olinda tem uma tradição muito forte na confecção daqueles bonecos gigantes, né? Os bonecos de Olinda. A gente tem aqui hoje mais de 100 artesãos, todos vieram de uma origem só, que é o do nosso artesão Silvio Botelho, que é um mestre, que foi quem começou com essa história há mais de 30 anos, com essa história dos bonecos gigantes. E aí a gente tem desfile de bonecos gigantes, a gente tem casas aqui onde o turista pode chegar e visitar centenas de bonecos de uma vez só, ele dá uma olhada, ele pode ter a oportunidade, inclusive, até de vestir um boneco gigante e experimentar a sensação de ser um bonequeiro, de ser um carregador de boneco gigante. E aqui existe uma tradição que todo mundo que tem um pouquinho de notoriedade, né, qualquer pessoa que se destaca um pouco, a gente corre, os artesãos correm, faz uma réplica da pessoa representada por um boneco gigante. E isso é muito legal porque no carnaval, na terça-feira, tem o desfile dos bonecos gigantes, que é um bloco que reúne mais de 100 mil pessoas e com uma infinidade de bonecos homenageando personalidades famosas, desde o Michael Jackson ao Neymar, todo tipo de personalidade que você imaginar está representado aqui nos nossos bonecos gigantes.
Não, é verdade, a gente pensou, já pensou fazer uns bonecos aqui do pessoal?
Da gente?
Dos bonecos da rádio.
Manda uma foto aí, Marilu, que a gente providencia esse boneco gigante aí da equipe da rádio.
Da equipe da rádio, olha, vou te falar. Bom, teve na Copa, né, da Globo, a gente viu, né, o Galvão Bueno, né, enfim, a equipe da Globo.
O Arnaldo,
exatamente, foi muito interessante. Então, João Luiz, agora me fala, e tapioca também é um quesito a ser falado aí de Olinda, né, parece que tem muita coisa em torno da tapioca, Marilu, né?
A tapioca é o nosso patrimônio cultural, é um patrimônio cultural imaterial nosso. Para você ter uma ideia da importância da tapioca, 80% das pessoas que nos visitam vão lá no Alto da Sé, que é o ponto turístico mais visitado do estado de Pernambuco, e experimentam a nossa tapioca. Lá a gente tem uma praça de alimentação só de tapioqueiras, com 42 tapioqueiras, e a cada dia que passam, elas inovam as receitas de tapioca. Então, a gente tem a tapioca tradicional, a de coco, a coco e queijo, delícia, a tapioca de lagosta, de camarão, tapioca com Nutella, com morango, e por aí vai. A tapioca, para você ter uma ideia, a gente fez um festival desde o início do ano passado. A gente fez o primeiro e agora já fizemos o segundo. Todo mês de novembro a gente faz o festival da tapioca.
Tempo.
Em 2017, em 3 dias, foram comercializadas 50 mil tapiocas no festival da tapioca. E agora, em 2018, a gente bateu o número de 72 mil tapiocas vendidas.
Uau.
Em apenas 3 dias de evento.
Nossa.
A tapioca aqui, ela mantém um grande número de famílias vivendo dignamente, né, só com essa cultura. E passa de pai para filho. Para você ter uma ideia, tem tapioqueiras aqui que vem de gerações, já é a terceira geração, já estão há 46 anos comercializando tapioca e, graças a Deus, é um show à parte a atividade das tapioqueiras aqui do Alto da Serra de Olinda.
Olha, o pessoal está querendo saber, a Lourdes e o Michel aqui, olha, estão querendo ir, dá tempo ainda, em novembro, já foi, né, o festival.
É, o festival ele acontece no primeiro final de semana de novembro,
já foi,
mas
vendo?
Eu já convido vocês para o terceiro festival da tapioca que vai acontecer em novembro de 2019.
Tá, todo
vale
mundo convidado.
Pena.
Ai, que maravilha. Bom, enfim, e tudo isso, né? Então, não precisa ser carnaval para ver o boneco, não precisa ser uma data especial para a gente comer a tapioca. Quer dizer, tudo isso está aí nos finais de semana, é sempre um agito, né, João Luiz?
Tudo isso está aqui. Você tem uma ideia, Maria? Esse final de semana que passou, nós tivemos o ensaio da Pitombeira dos Quatro Cantos, que é um bloco de carnaval tradicional. Esse ensaio aglomerou mais de 30 mil pessoas. É, fora isso, em todo o sítio histórico, a partir da sexta-feira, já tem serenata, festa, desfile de agremiações carnavalescas que estão ensaiando. É, no sábado, a gente tem uns grupos percussivos. No domingo, que é o auge da movimentação, a gente chega a ter 200 mil pessoas na cidade. Então, assim, a hora que você chegar aqui em Olinda, o dia que você chegar, pode ter certeza absoluta que vai ter muita coisa para fazer e muita experiência nova. Porque hoje, o grande diferencial do turismo de Olinda é que o turismo de Olinda não é só contemplativo. Ele é um turismo também de experiência. As pessoas vêm aqui, vão na casa dos bonecos gigantes, vestem bonecos gigantes, vivem a experiência de ser um bonequeiro. Eles vão no Grêmio, onde está tendo ensaio de orquestra de frevo, ele tem a experiência de ser passista de frevo, e anda nas jardineiras, tem a experiência de conhecer todo o trajeto das ladeiras de Olinda, dos pontos turísticos. Né? A gente tem aqui, Olinda é um lugar onde que contribuiu muito para a formação histórica do Brasil, né?
Sem
a gente
dúvida.
Tem aqui o local onde foi a primeira faculdade de direito do Brasil. A gente tem uma ruína aqui do Senado, que foi a primeira casa legislativa do Brasil, onde Bernardo Vieira de Mello, em 1710, deu o primeiro grito de república das Américas, né? Antes da Revolução Francesa e antes da independência dos Estados Unidos. Então, a pessoa que vem aqui para Olinda pode ter certeza absoluta que vai se impressionar com o potencial turístico que a gente tem aqui.
Maravilha. Só para a gente encerrar, você sabe dançar frevo, João Luiz?
Rapaz, nós somos obrigados, né? Aqui em Olinda parece que todo mundo que nasce é obrigado a pelo menos a aprender a fazer aquela tesourinha cruzando a perna.
É, mas você consegue chegar até lá embaixo e voltar difícil?
Não, aí eu...
Quando
eu
era
aí
criança.
Eu vou deixar para os nossos passistas para evitar que o secretário fique avariado fisicamente e impedido de trabalhar.
Tá certo, João Luiz. Olha, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada aqui pela conversa. Um grande abraço e com certeza um dia nós da equipe, né, todos nós visitaremos sem dúvida aí Olinda, que é o patrimônio histórico mesmo brasileiro cultural. Muito obrigada, João Luiz, um prazer recebê-lo aqui no jornal, viu?
Eu que agradeço, Marilu, obrigado, mando um abraço aí para toda a sua equipe, todos os seus ouvintes e quero já dizer que Carnaval de 2019 vai ser o carnaval mais surpreendente da história de Olinda e vocês estão convidados. Podem vir para cá, procura a gente aqui na Secretaria de Patrimônio, Cultura e Turismo, que a gente vai receber vocês de braços abertos.
Muito obrigada. Um abração, João Luiz.
Oh.
Falamos aqui com o João Luiz da Silva Júnior, secretário de Patrimônio, Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico da cidade de Olinda, Pernambuco.